Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo. Podcast de hoje, convidado diretamente do Paraná, médico veterinário, jurado, domador, ginete, técnico. O que mais que eu esqueci?
Eu acho que é isso.
Gustavo Aranishi. Muito obrigado, meu amigo, pela presença.
Boa noite, Fagner. Eu que agradeço por poder estar aqui nessa conversa hoje.
Que beleza. Vamos lá. Antes da gente começar, só quero fazer meu agradecimento à Supra, mais que produtos, resultados, Vetinil, parceira de quem cuida, e Cabanha Mapuche, crioulos para o mundo. Que são nossos parceiros que fazem o trabalho andar aí.
Coisa boa.
Tchê, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho, falar de julgamento, falar de resenha, falar de tudo um pouquinho aí. Vamos conhecer um pouquinho da tua história, que eu vou te dizer que eu não conhecia ela muito assim. Na verdade, não conheço muito, tá? Mas eu sei que tu nasceu e foi criado dentro de uma das cabanhas importantes do Paraná, né?
O meu pai cria cavalo fazem 34 anos. Então, o RP01 da cabanha do meu pai nasceu em 88. Eu sou nascido em 89. Então, quando eu nasci, a coisa já estava andando.
Sim.
E antes disso, meu pai trabalhava para a cabanha Rio Bonito, que também começou a criação mais ou menos nessa época. E trabalhou na Rio Bonito 32 anos. Então é bastante tempo. E eu cresci junto, cresci no meio, sempre ativo. A cabanha é sempre muito ativa nas provas, participando da raça, né? E eu sempre acompanhando e participando junto. Então, vamos dizer, nascido, criado e até hoje vivo, né, do cavalo nesse meio do cavalo crioulo.
Tu atende a Rio Bonito?
Não, não.
Não?
Depois que o pai desligou da Rio Bonito, eu também. Na verdade, eu também já estava. Pelo vínculo que o meu pai tinha com a Rio Bonito, como é ele que assinava tudo,
Sim.
eu não podia atender.
Sim.
Então era o Dr. Marcos Antunes, que é um dos técnicos. Hoje está desligado, mas está afastado, mas é um dos técnicos mais antigos da associação, que sempre atendeu o Rio Bonito e atendia até a época. Então, por motivos, quando meu pai estava lá, eu não podia atender, e daí quando ele se
Sim.
desligou, eu acabei desligando também.
Teu pai se desligou o quê? 3, 4 anos
Acho
atrás?
que foi 2015, eu acho, 2016, 2015, por aí.
2015 foi quando tu iniciou. Tu entrou como técnico, na verdade.
Aí eu participei das provas da raça por muitos anos, infantil, juvenil, aspirante, como a gente chamava na época. Aí
Sim.
comecei a participar profissionalmente, sempre representando a cabanha.
É isso aí. Quando tu competia, tu começou, acho que tua primeira credenciadora foi 14, 15 anos, por
Foi
aí,
bem
né?
novinho,
Bem novo, né?
Foi legal porque foi o seguinte, eu corria prova jovem, nunca até então tinha corrido profissional. Ia ter uma credenciadora, eu ia correr a prova jovem, e o rapaz que treinava, que é o Miro, o Valdomiro, já mando um grande abraço para ele, que sempre foi o meu mentor e sempre me ajudou muito, e que treinava meus cavalos, porque eu morava na cidade, ia mais final de semana, feriado, para a fazenda, e quem mantia os cavalos em ordem, bem treinado e bem trabalhado, era ele. E ele caiu de moto e quebrou a clavícula na semana da prova. E ele tinha uma égua para correr. E daí meu pai falou: "Ah, já tá inscrita mesmo, né? Vai você." Aí eu corri. Hoje eu nem sei se pode. Aí na mesma credenciadora eu corri o freio jovem, juvenil na época, e a credenciadora como a credenciadora profissional. E daí eu ganhei o freio jovem e credenciei a égua em quarto. Foi a primeira prova. Daí eu digo, não, acho que.
Hoje, já te cortando, hoje eu sei, não pode, porque a gente tinha o caso do filho
Do Márcio.
do Gustavo Delaberi,
Ah, é.
que correu o freio, que ele tava com Covid e depois não pôde correr
Do freio
o
jovem.
freio jovem. Então,
É.
né, hoje, por isso, mais ou menos, sei que não pode. Na época não tinha
É, na época não
essa
podia, daí
regra da cabeça.
acabou que deu certo, daí eu comecei a focar mais, a treinar mais forte, né, montar mais cavalos, melhores cavalos, E 2012 ou 2011, 2012 eu fiz a prova. E aí eu entrei na faculdade em 2007, saí em 2011, me formei em veterinária. Aí fiz, trabalhei pouco como veterinário. Aí fiz o concurso para entrar de jurado da associação, né, em 2012, então fazem 10 anos que eu julguei minha primeira prova, foi em julho de 2012.
A gente estava olhando no jornal ali.
No jornal. Foi onde eu julguei a primeira prova em Joinville. Eu, o João Ariz e o Luciano Ghisleri. Foi a primeira prova que eu julguei. E ainda seguia montando cavalo nessa época. A gente seguia montando cavalo. Daí prestei em 2000 e... Foi na gestão do Mauro Ferreira que teve o concurso do técnico da associação. Não me lembro se 2013, 2014. Foi final de 2013, se eu não me engano, por aí. Fui aprovado no concurso, e dia 23 de dezembro de 2014 foi quando eu assumi o cargo de inspetor técnico da associação, peguei a marca da associação. E...
Que daí passa por todo aquele processo de estágio, de número estágio, de provas que tem que fazer.
Quando a gente foi aprovado, entrei numa lista, né? Alguns foram chamados antes de mim. E eu segui treinando, segui trabalhando. E a última égua que eu corri o freio chama-se Nazarena da Rio Bonito. Eu classifiquei ela para a final do freio. E entra a classificatória e o freio, a associação me chamou: Gustavo, nós queremos que você assuma e você vai começar a estagiar, porque a gente tem que acompanhar todas as provas da raça, né, acompanhar vários técnicos. E você vai começar no freio. Aí eu falei: ah, vai ser a minha última oportunidade de correr a final do freio de ouro, eu tenho uma égua classificada, deixa eu correr o freio de ouro, na segunda-feira da morfologia eu começo a estagiar, a ajudar, e daí deu certo, daí eu corri, a última prova profissional que eu corri foi a final do freio de ouro 2014, aí na segunda-feira eu comecei a estagiar com os técnicos já da casa, acompanhei eles em todas as provas. E daí, dia 23 de dezembro de 2014, eu fui até a sede da associação e peguei a marca. E daí, em 2015, comecei a trabalhar como técnico, e é o que eu faço até hoje.
Agora me surgiu uma dúvida aqui, tu falando isso aí. A tua carreira de ginete, tu optou por parar ou tu não podia mais seguir sendo técnico? Ou tu não tinha tempo, a casa nunca te disse, a partir de agora tu é técnico, tu não pode mais ser ginete.
Não, a casa nunca disse.
Não?
A casa nunca disse, mas eu optei por parar. Eu acho que hoje não. Naquela época já de 2014, que não fazem 8 anos, a coisa já era muito competitiva, já não era fácil treinando todo dia, se dedicando àquilo. A gente tinha um planejamento, a gente tinha um objetivo, e eu morava na cabanha, montava cavalo todo dia, e final de semana, e de manhã e de tarde, e o tempo todo. Eu vivia disso. E eu me focava nisso.
Tu era ginete só da Rio Bonito? Ou tinha animais
não,
de fora?
Não, daí... meu pai tinha uma propriedade, e daí tinha pista, tinha cocheira, tinha toda a estrutura montada, e daí eu comecei a trabalhar. Aí eu abri um centro de treinamento, comecei a pegar cavalo de fora pra treinar. Né, na nossa casa. Morava eu, meu pai e minha mãe, a gente morava na cabanha. E eu tinha o centro de treinamento na cabanha. A Rio Bonito me mandava alguns bichos pro meu CT pra poder treinar. Mas isso foi assim, ó. 2013, 2014. 2013, 2014. Até 2012.
O processo do centro de treinamento.
Isso. Foi bem rápido, porque daí logo depois me chamaram pra trabalhar na associação, né? Daí eu parei. E até então, eu saí da faculdade em 2011. 2012, eu trabalhei um tempo no Jockey, na Hípica, em Curitiba, de veterinário. E montava mais final de semana na fazenda. Competia ainda, mas montava pouco. Mas meus cavalos estavam sempre em boas condições.
Em atividade.
Né? Então, eu conseguia conciliar as duas coisas. Aí, a partir de 2013, 2014, daí que eu resolvi abrir o centro de treinamento, aí eu me dedicava só nisso. Quando eu entrei de técnico da associação, a casa não me pediu para parar, mas eu, por bem, como já é um negócio difícil, você tendo objetivo, você se dedicando exclusivamente para aquilo, eu não conseguia conciliar as duas coisas. Então eu optei, eu acredito que pelo tempo que eu corri profissionalmente, até tive um resultado bom, né?
Então... Sim, porque tu Tu chegou numa final de freio. Bocal, tu chegou...
A primeira final do freio de ouro que eu corri foi em 2010, com uma Apache da Rio Bonito.
Uhum.
Eu credenciei, ganhei a classificatória em Pato Branco, corri a final do freio, não passei pro domingo, mas corri, cheguei na final do freio de ouro.
E esse pra ti foi o cavalo que tu...
Que mais marcou a minha carreira, assim, era um calo bonito, um calo bom, né?
E nesse ano da Égua, tu chegou aí pro domingo ou não?
Nesse último ano, não. Daí eu corri uma Apache em 2010, foi o primeiro ano que eu corri. 2012 eu não corri bicho nenhum, perdão, 2011 eu não corri bicho nenhum. 2012 eu corri uma Apache da Rio Bonito e a Pepita da Rio Bonito. Uma Apache ganhou a classificatória em Lages também e a Pepita também entrou em Lages. Corri a final do freio com os dois. Aí a Pepita não passou pro domingo, uma Apache passou pro domingo. E foi o ano que ele gabaritou todas as andaduras da raça, né? Que até hoje, na história da final do freio de ouro, nenhum cavalo conseguiu fazer média 15 de andadura, né? E foi aquele ano 2012 que a gente conseguiu fazer isso. Aí 2013 eu não corri, e 2014 daí que eu corri essa Égua, que foi a última final do freio de ouro que eu corri.
Ah, que legal. Aquele dia eu tava gravando com o André e vocês estavam jogando juntos.
Isso, né? Isso.
E eu fui... Já não sei, não lembro o que foi que a gente estava mexendo em foto antiga ali na sala de imprensa ali. E eu fui, comecei a buscar foto ali, busquei uma foto na internet. E na casualidade apareceu o André julgando tu correndo a Mangueira.
Uhum.
E daí eu disse, pô, o André julgou, né? Te julgou como ginete.
Como ginete, agora nós julgando
junto. E tu
junto.
Tava do lado como... colega de jurado, né?
Então eu como minha vida sempre girou em torno disso, e eu sempre gostei muito, óbvio que eu gostei, senão eu não tava nela até hoje, né?
Sim,
não
sim,
porque
sim.
Eu cresci nesse meio que eu sou obrigado a ficar nele, mas como eu cresci e sempre gostei muito e sempre tive apoio de todo mundo para continuar, e graças a Deus tá dando certo até hoje, então o processo me levou a isso.
Claro.
Né, então, eu tinha passado no concurso de jurado, era ginete, eu acho que uma coisa sempre ajudou a outra, né?
Eu quero te perguntar, isso, o quanto te influenciou, por exemplo, teu ambiente? Teu pai administrava Rio Bonito, teu pai morava na Rio Bonito quando ele administrava lá? Vocês moravam lá?
Não.
Vocês moravam na
em
cidade?
Em Curitiba, né? Rio Bonito em Ponta Grossa, nós morávamos em Curitiba, minha mãe trabalhava em Curitiba, eu estudava em Curitiba... E meu pai ia e voltava. Às vezes ficava 4, 5 dias na fazenda. Mas geralmente é assim. Geralmente ele... Segunda-feira ele ia pro escritório. Terça-feira ele ia pra fazenda. Sexta-feira ele voltava, buscava eu e minha mãe e ia pra fazenda.
Ia pra fazenda.
Era sempre assim. Era sempre assim.
E aí, aquele meio ali, tu acha que influenciou pra te ser ginete? Com certeza.
Ah, com certeza. Com certeza, né? Eu...
Mas naquele... Quando tu era pequeno, convivia lá, ia lá. Tu... Pô, nós estamos falando, tá, não vamos dizer que é tão velho assim, né? Que tu regula de idade comigo. 33. É, não regula não, eu sou mais velho que tu, bem mais velho. 37 eu tenho. Mas assim, tu... O Paraná, ele sempre se destacou fora do Rio Grande do Sul como um segundo lugar, assim, de expansão, de crescimento do crioulo, né? E tu, quando tu era pequeno, ia pra lá, tu tinha essa noção, eu quero ser ginete, eu quero ser ginete. Tu tinha essa ambição de ser ginete, tu tinha ambição de trabalhar na casa, tu tinha alguma... Porque tu, querendo ou não, tu passou todos os processos, tu foi criador, tu é criador, tu é jurado, tu é técnico e foi ginete, né?
Não, eu acho que eu não tinha isso como objetivo da minha vida. Eu acho que não tinha, Pra mim, a fazenda, quando eu era criança, era o que eu adorava, era uma diversão, né? Meu pai ia a trabalho e eu ia porque eu gostava do cavalo, porque eu gostava do meio, tinha meus amigos lá e sempre gostei de ir pra lá, né? Mas não era... Mas já quando eu era pequeno, na época, acho que muita gente conhece, você conhece o Nego Chico?
Sim.
Quando o Nego Chico foi trabalhar na Rio Bonito, Chico Matos, um abraço pra ele, quando ele foi trabalhar na Rio Bonito, eu tinha 1 ano de idade. E o Chico trabalhou lá, acho que 11 ou 12 anos. E então, nessa época, já corriam prova. Nessa época já corriam prova. Então, por mais que eu não competisse, eu tava junto, via, envolvido, né? Mas não é uma coisa que eu tinha como...
meta.
Como meta. Não, eu quero ser ginete, eu quero ser jurado, eu quero... Acho que a coisa foi acontecendo.
O processo foi te levando a esse estágio, assim.
Uhum.
E tu tens... hoje, o quanto te... teu trabalho como técnico hoje, tu trabalha 100% de técnico ou tu trabalha na área de veterinária, trabalha
não,
com outra, dando assessoria, alguma
não,
coisa?
Não, 100% de técnico. Hoje é o que eu faço da vida. É, graças a Deus, eu, né, bastante serviço, isso ocupa muito meu tempo. É, eu acho que a gente tem algum momento da vida que a gente tem que focar e aproveitar, a gente tem que construir as coisas, né? Eu acho que seria, nesse momento da minha vida, o primeiro lugar seria o meu trabalho, em segundo lugar, minha família. Em primeiro lugar, hoje está sendo o meu trabalho, e graças a Deus, minha família e minha esposa entendem isso, né? Como a gente está nesse momento de construção da nossa vida, e a BCC também me dando oportunidade de mostrar... o meu trabalho, eu tenho focado muito. Faz alguns anos já que eu tenho me dedicado 100% do meu tempo no trabalho. Quando sobra tempo, eu consigo fazer as outras coisas.
Sim, dedicado 100% à técnica.
100% a isso.
E o... Bom, com certeza, então, tu tem... O que que tu... Hoje, assim, teus clientes te chamam e tu tem uma autoridade, entre aspas... De falar de todo o processo, porque tu passou por todo o processo e isso te beneficiou.
É até legal que em alguns lugares que eu vou, o pessoal diz assim, Gustavo, monta na minha égua aqui, dá uma... Experimenta
pra
ver o que você acha.
Pra ver o que tu acha.
Isso acontece, né? Eu vou, eu gosto de andar a cavalo, até hoje eu ando sempre quando eu posso, menos do que eu gostaria, mas sempre quando eu posso eu ando. Mas isso eles pedem. Tanto quanto... ginete, né? Uhum. Agora tirando a parte do técnico. Eu vou para fazer um serviço técnico, mas eles dizem, Gustavo, eu queria te mostrar a minha égua, quero que você dê uma montadinha nela para ver o que você acha que nós podemos melhorar, algum exercício que a gente pode fazer. E eu quero passar ela na pista para você, como jurado, falar para mim, viu? Faz assim que você vai ganhar mais nota. Vira aqui que você vai...
Sim, porque tu tem o olhar... Técnico, tu tem o olhar, tirando o técnico, como tu falou, tu tem o olhar do jurado, tu sabe o que tu tá buscando.
Isso.
Pra chegar de nota. E ele, tu passa pra ele o que ele precisa,
claro,
fazer pra atingir a nota.
Ele diz, minha égua tá bem assim. Eu digo, não, mas faz assim que a plástica da coisa fica mais bonita.
Sim.
Você vai ganhar mais nota se você fizer dessa forma, não dessa. Então isso acontece bastante.
Isso foi um benefício. Esse é um benefício que tu,
claro,
tem. Um recurso,
claro,
que tu tem que te favorece bastante.
Exato.
Né?
Exato. Do pessoal me ligar e dizer, viu, eu vou juntar um pessoal aqui em casa e eu quero que você venha e a gente monte cavalo e você vai, faz o percurso e mostra pra eles como é que tem que fazer e o que a gente tem que fazer pra ganhar mais nota e e de que forma vocês avaliam cada coisa. Então isso faz parte também e acontece. Isso acontece. E com certeza, como você falou, porque eu já tive, né, a carreira do ginete, hoje do
jurado.
Exato,
tu passou por todos os processos. Uhum. Que é uma coisa que não digo que os outros não passaram, mas essa,
sim,
vivência, tu viveu prova.
Sim.
Tu tem a vivência da prova. Tu tem a vivência da prova do outro lado, né, levantando placa. Tem a vivência da prova como técnico. Foi criado no meio, então, ou seja... Tem uma boa base de tudo, né?
Então... E como eu digo, hoje a minha vida é essa. Eu acordo pensando em cavalo, eu durmo pensando em cavalo, o meu final de semana, que eu teria um tempo, que eu tenho um tempo livre, de repente eu vou para um rodeio, eu vou...
Eu sei, eu tô rindo, desculpa, porque eu sei bem exatamente o que tu passa, porque eu passo por isso. Eu durmo pensando em cavalo, acordo pensando em cavalo.
É a vida da gente, e com certeza é uma paixão, não é só pelo dinheiro, né? Óbvio, a gente precisa do dinheiro.
A gente, né, não vai ser hipócrita e dizer que não, dinheiro não. Mas quando tu gosta da paixão, tu tem paixão por aquilo que tu faz, a tua chance de ser, de te dar melhor é grande, né?
Eu sou muito grato em poder realmente trabalhar com aquilo que eu amo, com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu sei fazer e que foi minha vida inteira, né? A parte ruim, só tem uma parte ruim. Óbvio, às vezes o cara cansa, só tem uma parte ruim. As viajadas de carro. Você viaja bastante, vários dias longe de casa, a estrada judia, o trânsito estressa. Essa é a parte puxada, mas fora isso, eu tenho que só levantar a mão para o céu e agradecer sempre pela oportunidade, por estar o pai lá de cima tá iluminando e me guiando,
Protegendo, né?
protegendo, né? E me guiando naquilo que eu gosto de fazer.
Eu tá assino embaixo, porque a estrada judia da
Judia.
gente, né? Judia, e tava vendo ali os últimos 4 meses, eu fiz 7 mil quilômetros no mês.
É,
Por mês,
tá
né?
louco. É chão.
É chão. Bom, tu sabe
É
bem, né?
chão.
Sabe bem. Tu falou aqui, só não quero perder o gancho. Tu falou e tá me devendo aqui, ó. Quero olhar bem pra câmera, pra que se ele estiver assistindo,
É.
eu quero cobrar ele, que fez as fotos do teu casamento. José Guilherme Martini.
Ah, José Guilherme
Ele tá
Martini.
me devendo uma visita aqui.
Ele vai ter que
Ele tá,
vir.
não, ele tá só me prometendo e me dando curva. Às vezes ele passa, posta stories quase na frente do parque
E
aqui e
não
não
para aqui.
avisa. Ah, tá certo que pode ser que eu não esteja por aqui também, mas ele não avisa. Ó, avô, sobrou um tempinho, tô indo aí. Ele tá me devendo.
É, o Zé também tá nesse meio, vive disso e me conhece de criancinha, né? E esses dias a gente tava comentando quando eu era criança, que eu comecei a correr as provas, que o Zé tirou foto e eu tenho as fotos guardadas até hoje, e ele assinava com uma caneta. José Martini, com a canetinha
Ah,
dessa de
é?
escrever. Meu pai, na época, era presidente da Associação Paranaense de Criador de Calo Crioulo. E nas reuniões da associação, depois das
Não era
provas,
núcleo, era uma associação do Paraná.
Depois das provas, o Zé fotografava, revelava e vinha aquele calhamaço de foto pro pessoal ali da reunião. Ó, quer comprar minha foto? Quer comprar minha foto? Né? E hoje é o mestre José
O
Guilherme
mestre.
Martini, mas ele
Ah,
vem!
sou fãzaço
Ele
dele,
vem, com
grande
certeza ele
amigo.
vem. Um
E aí,
abraço.
tu pediu para ele fazer as tuas fotos não do casamento, mas do pré-casamento
É,
ali,
as
né?
fotos do. Nem do ensaio, sei lá
Do
como é que
ensaio.
chama aquele troço. É que a gente tinha ideia de fazer, né, com cavalo, com natureza,
Sim.
e o Zé e a Keila também,
Sim.
que fotografou, foi bem legal.
Não, eu
Foi bem legal.
gosto muito do gordinho.
E graças a Deus, a minha esposa também é do meio do cavalo.
Ah,
É,
é do meio.
meu sogro, a família dele, minha cunhada, gosta de
Ela é
laçar.
veterinária?
Não,
Não.
ela é terapeuta ocupacional. Mas meu sogro muito envolvido com cavalo, rodeio, laço, minha cunhada, ela gosta de laçar. Então tá tudo. Nós vamos pra cabanha, ela gosta.
Não tem como, né? Não ia ter como te entender
Claro.
se não fosse do meio, né?
Não, não ia.
Então.
É, graças a Deus ela entende bem. E a minha pequena Maria Eduarda hoje tem 2 anos e 4 meses. E tamo aí, tamo criando ela no meio para ver, né? Com certeza a gente vai apoiar o que ela quiser, mas a gente tenta mostrar o caminho.
Ah, que coisa boa. Voltando aqui, para quem não sabe, a gente vai passar daqui umas 2 terça-feiras ainda. A gente está dentro da prévia, por isso que a gente está aproveitando. E eu queria falar contigo assim, um pouquinho, não falar sobre julgamento, mas falar dos julgamentos em si, assim, porque eu acho que esse ano foi o maior número de provas que eu fotografei e tu tava ou credenciadora ou morfologia. A gente andou pegando em uma sequência aí de umas 4 provas, assim, meio que seguido, né?
É, eu.
Bocal, depois Lages, não, perdão, São José, a credenciadora de São José, aí depois a gente pegou Ourinhos,
É,
teve
eu
uma outra.
faz. Eu faz uns 2 anos assim que eu venho julgando maior quantidade de provas e algumas provas importantes da raça, né? É, ano passado eu julguei algumas credenciadoras, julguei Bocal e julguei uma das classificatórias, não me lembro qual foi. Né? E daí esse ano também, esse ano fui convidado para julgar um passaporte lá de Ourinhos, convidado para julgar a classificatória Gaúcha Norte, eu acho, Gaúcha Sul, perdão, aqui em Esteio. Daí agora a classificatória região 5, 7, 8.
Ah, é, tu julgou Ponta Grossa
Ponta
agora, é.
Grossa.
Eu não fui a Ponta Grossa, eu tava na marcha.
É, julguei Ponta Grossa. Aí fui convidado para julgar a prévia. Então a gente vem no...
Vem numa pegada forte, né?
Mas assim, eu penso, é como eu digo, hoje meu trabalho está em primeiro lugar. Eu acho que para a gente evoluir profissionalmente, a gente tem que correr atrás. O cavalo, quanto mais a gente olha, mais a gente aprende, óbvio.
Eu ia te comentar isso aí. Querendo ou não, quanto mais tu treina, melhor tu
Claro.
fica, né?
Né? Independente
E
do que for.
é, mas assim, claro que tu vai me dizer, claro não, tu vai dizer que não, mas eu imagino assim, é ruim ter essa sequência muito batida em cima de julgamento, que
Não.
nem tu tá tendo agora,
Não é.
ou isso é bom?
É bom.
Porque como um jogador de futebol, tu
É
tá no,
bom.
pega o ritmo,
Sequência, ritmo. É
pega,
bom.
é bom.
É bom. Isso é bom. A gente afina o olho, né? Tá com o regulamento na ponta da língua. E então é bom. É bom. Eu acho que nesses últimos 2 anos, como profissional, acredito que eu consegui.
Tu
Eu
vai tu
percebo que
percebe a
eu.
evolução pelo fato de estar na prática de
Ano passado joguei a prévia também, ano passado, e esse ano de novo.
sim. Morfologia ou função para ti? O que que é pior de julgar? Pior que eu digo que tu que eu acho que é mais difícil. Esse ano tu julgou uma passaporte que não era. Tu comentou, não sei se tu comentou no microfone, se tu comentou para mim ali, que tu não tu, passaporte mesmo, tu tinha
Foi,
julgado
não,
uma? É
foi o primeiro
a
passaporte.
primeira? A
Primeiro
primeira, né?
passaporte, é.
Então eu não lembro se tu comentou, agora posso estar equivocado, se tu comentou no microfone dizendo, ah, pessoal, é minha primeira passaporte, ou se tu
É.
tinha comentado comigo.
É,
Não a
não lembro,
primeira, mas
não lembro. É, mas foi o
a
primeiro
prova
passaporte
oficial
que
era uma das
eu.
primeiras que tu tava fazendo.
É, do passaporte de exposição mesmo, foi o primeiro que eu julguei.
E mesmo assim, tu frio na barriga,
Ah,
pega,
com
né?
certeza, né? Com certeza, a partir do momento que você tá sozinho ali. E todo mundo tá ali para escutar a tua opinião, né? Com certeza dá um frio na barriga, mas eu acho assim, a associação, ela é muito cautelosa e eles sempre estão do teu lado. Então, a associação me preparou para aquilo, entende? Como eu digo, eu entrei de jurado da associação fazem 10 anos. Então, julguei várias credenciadoras. Daqui a pouco a associação me chamou para julgar uma classificatória. Julguei a primeira classificatória que eu julguei foi lá no Rio de Janeiro, Sapucaia. Daí no outro ano, mais provas. Botaram para julgar daí outra classificatória, bocal, prévia. Então foram preparando para aquilo, né? Embora sempre tem que ter a primeira vez. Então, não chegar e dizer, ah, Gustavo, né? Vai lá e julga,
Sim.
né? A associação é muito cautelosa e cuida muito com isso, então eu senti que eles vinham colocando eu, né?
Preparando.
Preparando, né? Dessas provas maiores, né? A primeira vez que eu julguei, pô, vem o Mariozinho de um lado, outro jurado importante do outro. Então, eles não botam, eles sempre
Sim.
estão calçando a gente, ensinando a gente. Né? Então acredito que eles foram me preparando até eu conseguir
Para chegar a esse
para
momento.
chegar a esse momento. Né? Dá um frio na
É.
barriga, dá. Eu acho que um passaporte uma responsabilidade grande. Né? A gente seleciona os melhores animais para estar na grande final, que é o sonho de todo criador. Né? Então é uma responsabilidade grande, dá o frio na barriga, mas a partir do momento que você tem. Os teus parâmetros de julgamento, aquilo que você busca, bem fixado e tem um microfone para argumentar aquilo que você viu, né, com objetividade e de uma forma com que o pessoal que está assistindo te entenda, não tem muito segredo,
Sim.
né? Não tem muito segredo. E hoje o acesso à informação é muito fácil. Então, o próprio criador que está na beira da cerca, ele também tá ali julgando junto com você.
É como eu digo, sempre brinco, né? Eu sempre faço analogia com o futebol. Os treinadores de arquibancada, treinadores de arquibancada é o jurado de arquibancada. Claro. Ele está julgando junto.
Está julgando junto.
Ele tá ali, ele está... O que ele não vê é o detalhe, o fino de um aprumo, claro. Alguma coisa e outra, assim.
E ele tá ali junto. E a partir do momento que você justifica a tua posição dentro da pista, ele pode não concordar, mas ele vai entender. Ele vai entender o porquê que você fez aquilo, né?
Sim, sim.
Então esse é um ponto importante, e você também saber justificar,
sim,
com argumento o teu posicionamento.
E o ficar sozinho dentro da pista...
Isso foi uma das coisas assim que...
Primeira experiência, né?
Isso.
Pelo fato de passaporte.
Porque a partir do momento que você discute com mais três dentro de uma prova, né? Para mim, é muito mais fácil a função julgar, você me perguntou, muito mais fácil julgar a função do que julgar a morfologia, né? E a partir do momento que você tem mais dois ali para debater... E de repente alguém até apontar alguma coisa que você não se deu conta, que você não percebeu, né? É muito mais fácil você assumir a responsabilidade em três do que a pessoa sozinha, né?
Sim. E no caso da prévia, quase 400 animais. O primeiro dia, tu olha um com toda a vontade do mundo. Não tô dizendo que tu não vá olhar com vontade. Mas no primeiro dia, tu olha o primeiro, o cara olha, chega no final, muda, dá uma embaralhada, dá uma...
Eu acho que acaba cansando o teu físico de ficar em pé ali o tempo todo e caminhando na volta. Mas a partir do momento que a gente assume essa responsabilidade, a gente tem que saber que não é um desafio fácil, mas que da mesma forma que você avalia o primeiro cavalo, você tem que avaliar o último. Né? Com os mesmos olhos, com os mesmos critérios, com a mesma disposição.
Concordo. Te cortando, mas eu imagino que na quinta-feira de manhã tu tem uma disposição, né? O teu olho pode estar cansado, porque olha o nível de égua que entrou hoje em pista.
E no começo foi um pouco mais espaçado, né? Nós começamos na quarta. Então foi quarta
na
de manhã,
quarta, parou
um
pouquinho. Na quarta,
né? Geralmente o nível de potranca, o número de potranca sempre é maior, isso é comum. Sim. Né?
E um baita nível.
Mas a gente tá preparado. A gente tá preparado para isso e tenta avaliar da melhor forma possível e o mais justo possível, né? Dentro de um consenso de nós três. E nós, como técnicos da associação, temos alguns parâmetros de aprumos, de linha superior, de apresentação, que conta muito, que eu acredito que nós, como técnicos da associação, como às vezes a gente, né, algum cavalo acaba sendo premiado em alguma outra exposição e o cavalo tem um defeito grave de aprumo, e nós, como técnicos, temos que mostrar que aquele não é o caminho. Que aquele não é o caminho. Que como a gente busca um cavalo de selo, um cavalo de trabalho, então tem alguns problemas que a gente encontra que acaba sendo limitante. E nós, como parte do processo de seleção do cavalo, que todos os animais passam pela mão dos técnicos, seja na hora da resenha, na hora da marcação, eu sinto que nós temos uma responsabilidade maior de conseguir identificar esses problemas e conseguir fazer com que eles não se transmitam às próximas gerações. Né?
Tu como técnico, qual é o problema, o defeito que tu considera o mais grave para ti, assim, que tu não Tu como técnico, numa hora de marcar esse animal, assim, que por onde que tu começa avaliando na hora de marcar?
Não, eu acho que um cavalo a gente constrói ele de baixo para cima. Então a gente tem na nossa cabeça que nós queremos um cavalo de trabalho, um cavalo de sela. Então a gente constrói ele de baixo para cima. Mas um cavalo de trabalho, um cavalo de sela, pode ser de qualquer raça. A gente pode ter um cavalo
perfeito
com ardemilha, que seja um cavalo bem equilibrado, um cavalo bem aprumado, um cavalo bem angulado, só que é da raça quarta de milha.
Um marchador.
Um marchador, qualquer outra raça, né? Que sejam raças de trabalho. Então, o primeiro ponto é qualidade racial. Então, o primeiro ponto é qualidade racial. Como eu digo, a gente pode ter cavalos muito corretos, equilibrados, angulados, sei o quê, mas que não tem qualidade racial.
Chega, tem que bater o olho e dizer, tá, esse é crioulo.
Distinção de sexo.
Tá.
É o segundo ponto. Né? Qualidade racial, distinção de sexo. É crioulo? É crioulo. É cuiudo? É cuiudo. É uma fêmea crioula? É uma fêmea crioula. Agora nós vamos olhar o resto. Então é assim que eu...
Arranca. É. Arranca por aí.
E tá. Daí a gente acaba construindo, daí a gente começa a construir o cavalo, né? Desde a parte de aprumos, tendões, desenvolvimento dentro da idade, qualidade de linha superior. E a gente vai equilibrando entre qualidades e defeitos, alguns defeitos que são limitantes, né? Que não adianta um cavalo ser maravilhoso, de risco lateral e mal construído por baixo, com defeitos de aprumo, de casco. Então, isso, uma coisa leva a outra, não adianta. Né? E a gente pesando defeitos e qualidades até chegar, tentar chegar num consenso e para fazer a avaliação.
Tá. Esse mesmo critério tu leva pro julgamento?
Sim.
Tu adota o mesmo critério no julgamento?
Sim. O mesmo critério no julgamento.
E tá, perfeito. Tá, o cavalo tá marcado, a égua tá marcada e apareceu pra ti julgar ali. Não passou por ti.
Tá.
A primeira parte esquece, né? Uhum. Beleza, já tá marcado. Não
tá
tem,
ali na pista.
Não tem mais o que fazer.
Você nunca viu aquele cavalo na frente.
Nunca viu aquele cavalo na frente. O que que tu aponta assim, pra ti que pode ser pra ti o decisivo, assim, ó, esse cavalo tem não vou direcionar aqui o defeito, mas esse cavalo tem um problema ali que pra mim é fundamental, não bate pra mim isso aqui.
Esses dois que eu falei, qualidade racial.
Tá.
Qualidade racial, distinção de sexo, aprumos, que para mim é bem importante, e qualidade de linha superior, que é onde a gente vai sentar a sela
O aprumo está sendo bem batido. Eu te perguntei isso justamente para chegar... Não justamente, mas para... Está sendo bem...
Eu assim, como eu montei cavalo muito tempo, isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo.
Aí que eu queria chegar.
Entendeu? Então... Chegou na minha mão éguas lindas e que não aguentavam. E que não aguentavam o treinamento. Ou tinha que viver com o veterinário dormindo dentro da cocheira dela. Né? Só que isso a gente acaba... Isso para a seleção da raça é ruim. Uhum. Né? A gente acaba tapando o sol com a peneira. De tentar correr um bicho que não aguenta correr e esse bicho vai para a cria. E se realmente ela tiver um defeito, um problema genético, ela vai passar para os filhos, né? E os filhos também vão dar problema e vão ter que estar em cima. É que como eu digo, assim, ó, existe a gente tá falando de aprumo, vamos dizer assim, né? Existe o cavalo que é, entre aspas, malejado, que a gente chama, vamos dizer assim. Uhum. É uma palavra forte. Talvez não seja essa palavra. Mas um cavalo que tem um desvio importante. Ou uma égua. Né? Existe o que tem o desvio aceitável.
Tá.
Então nós temos uma certa linha,
certo.
Que em palavras eu não sei dizer, mas na pista a gente consegue identificar.
Mais ou menos, tô te entendendo.
Entendeu?
Fazer um merchan pros guri agora, porque eu fiz o curso de 0 a 10 e as tuas linhas eu tô enxergando no,
claro.
No curso, tá entendeu? Então, assim, eu queria isso entrando nesse ponto. O mesmo não tendo isso no estatuto, lá no standard da raça, existe um grau de aprumo aceitável e um grau não aceitável.
Exato.
Existe um grau.
Existe um grau. Até onde a gente aceita. E como eu digo, a gente tem que pesar os defeitos e qualidades. Né? Às vezes a gente pega... Poxa, será que esse desvio que esse animal tem de aprumo desclassifica totalmente ele, sendo que é um cavalo de cabeça bonita, de orelha pequena, bastante cerda, pescoço leve, linha superior boa. Então a gente tem que conseguir fazer esse balanço de também olhar as qualidades, né?
Tá, mas aí vou te cortar de novo.
Fala.
Não, porque eu quero. Eu não tô querendo polemizar, tá? Mas é o que a gente enxerga, muitas vezes enxerga. Tá, ele chegou no julgamento pra ti e ele tem um grau de aprumo que pra ti não é aceitável. Ou, né, vou botar na balança as qualidades dele. Mas pra ele chegar ali, ele passou por um técnico, então, que marcou ele. Então, ele desenvolveu aquele aprumo ou ele não, ou não tava... Por que passou naquele momento?
Quando chega pra gente... A gente não sabe em qual momento aconteceu o problema, né? O problema do aprumo pode ser porque ele nasceu torto, pode ser porque foi mal ferrado, pode ser porque nunca teve um cascamento adequado, ou porque teve um cascamento errado. Então a gente não sabe em qual momento aquele problema aconteceu. A gente está ali para avaliar... Na hora que o cavalo nos apresentou.
A partir daquele momento é que nem eu disse, esquece, passou lá, passou.
Passou,
agora
passou,
ele tá aqui.
Claro, tá aqui na,
né,
minha frente.
Agora ele tá aqui, agora é outra situação. Claro. Né? Mas eu só queria tentar... Porque isso que eu digo, não quero polemizar por jurado, por técnico. Uhum. Não quero botar ninguém na fogueira, mas o que eu não consigo entender é que o próprio criador, ele se burla a si mesmo.
É, isso...
Porque se o cara... Ele vai, é aquilo que tu tava dizendo. Ele vai passar pros animais, ele vai passar pros seus descendentes aquele defeito, né? Então o cara auto se ele tá corrigindo com uma ferradura...
Sim.
Ele tá auto se auto-burlando.
É,
eu não tô dizendo que ele tá querendo burlar o sistema do julgamento. Ele tá auto se burlando.
É, mas isso é... Vamos dizer assim, não é... Acontece, vai continuar acontecendo. Acredito que não tem muito o que a gente fazer em relação a isso, a não ser nós, como técnico, orientar
tentar,
o criador
tentar...
e orientar ele, né? Orientar ele.
Porque isso é uma própria ansiedade do criador, né? De daqui a pouco ter um animal, porra, ele é lindo, como diz o Tuca, de shape é maravilhoso. Mas daí chega ali e tem as mãos tortas, as patas tortas.
E
aí o cara diz, pô, vamos tentar ajustar isso de uma outra maneira, ferrando.
É, e ele acaba usando esse cavalo
na
reprodução.
E aí ele acaba usando esse cavalo na reprodução, e aí isso passa pros descendentes, e assim aquela escadinha vai levando embora.
Só,
né?
Vai levando. É, isso acontece, mas eu acho que assim. Nosso papel é mostrar, é orientar dentro daquilo que a gente vive, a gente tentar, porque assim, às vezes a gente vai na casa do criador e a gente tem que, quando ele nos pede, a gente tem que avaliar dentro do mundo cavalo crioulo, não dentro da criação dele.
Sim, sim.
Então o cara, às vezes, é pessoas que não acompanham as provas, que não veem o que está sendo selecionado, e muitas vezes por paixão tiram aquele potranco, aquela potranca, e acabam cuidando e acham que tiraram um bicho mais lindo da raça.
Sim, dentro de casa ele é o melhor.
É, mas a gente então tenta mostrar para ele o caminho e comparar com o que a raça quer, não com o que o criador quer. Eu acho que o criador tem a sua identidade, eu acho que o criador, eu gosto de tal característica, eu gosto disso, eu gosto de um pelo, eu gosto de alguma coisa, beleza? É a opinião do criador, acho super importante isso, né? Mas a partir do momento que você entra numa pista, você não vai ser julgado pelo que você gosta, você vai ser julgado pela raça, pelo standard racial, pelo que a gente busca. Então isso é uma coisa que o cara diz, mas eu não concordo com tal característica que estão avaliando, eu gosto dessa característica. É uma opinião tua, ótimo, se você acha bonito, se você gosta, ok, mas a partir do momento que você for para dentro de uma pista, você vai ser julgado dentro daquilo que está escrito.
É, o que está escrito, até o Mauro comentou, né? O Mauro, não lembro quem foi, que também passou pelo podcast e comentou. Ah, o Chico Silveira.
Chico Silveira.
Tu tá ali, tu tem o standard da raça. Tu vai dando o ok se ele tá dentro do enquadramento.
Isso.
Mas dentro desse enquadramento entra um gosto pessoal. Um vai levar mais pro para um lado e o outro leva mais para o outro. Dentro do enquadramento do estándar da raça.
Exato, exato.
E aí entra essas variações.
É o que eu digo, eu dou um exemplo. Às vezes a gente diz, poxa, esse cavalo é grande, mas a nossa raça, para macho, né, o mínimo é de 1,48, o máximo é de 1,50. Então, se ele tem o mínimo, deixa eu ver se, o mínimo é de 1,40, o máximo é de 1,50. Então, se ele está enquadrado dentro de 1,40 e de 1,50, ele está dentro do standard.
Se tiver 1,49 e ele tiver 1,41, está dentro do standard.
Ele está dentro do standard.
Aí vai do teu gosto. Eu gosto de animais mais baixos, eu gosto de animais mais...
E o equilíbrio do conjunto,
claro,
né?
Claro.
Obviamente, um cavalo de 1,50, para ele ser equilibrado, ele tem que ser mais comprido, ele tem que ser mais profundo, ele tem que ser mais ossudo, ele tem que ser todo equilibrado pelo tamanho que ele tem. Um cavalo de 1,40 não precisa ser tão comprido, não precisa ser tanto ossudo. Não, então, e se ele for também, vai ficar desequilibrado.
Sim,
então
sim,
tem
sim.
Que ser no conjunto.
Tem que estar harmônico.
E
né?
Da mesma forma que vem o de 1,40 bem composto, bem equilibrado, vem o de 1,50 bem composto, bem equilibrado. E os dois estão dentro do standard.
Sim.
Né? Então você tem que balizar. Você não pode dizer eu não gosto do baixo ou eu não gosto do alto, porque no, na nossa regra os dois estão dentro da regra, né? Aí você vai balizando as qualidades e vendo que você acha um melhor que o outro.
Sim. Aí, nesse caso, tu estando sozinho numa passaporte, tu consegue direcionar pro teu gosto.
Claro.
Né?
Uhum, vou dizer assim.
Entre aspas, né? Pro teu gosto, que eu digo dentro desses parâmetros. Agora, tu estando com mais três pessoas, o Rodrigo Teixeira e a Cristina, que tem um pensamento que não é o mesmo que o teu, e não, os dois não é o mesmo pensamento um do outro. Como é que dá, por exemplo, dois gostos de um e esse eu não queria que fosse pré-aprovado. Chega a acontecer essas situações?
Chega,
ali?
Chega, eu acho normal. As duas pontas, vamos dizer assim, os que a gente reprova e os que a gente, nós três aprovamos, é fácil de perceber.
Uhum,
que é o cara que está na arquibancada, percebe.
Sim, sim, sim.
O que tem mais debate é o animal que fica na linha.
Né,
entre o não selecionado e o selecionado. E nesse momento, nós três apontamos as características que a gente gosta ou que a gente não gosta, compara, de repente, com algum outro que passou. Pois é, mas aquele nós ficamos de ver, mas aquele é melhor que esse. Ou, de repente, pô, mas se aquele nós ficamos de ver e esse tem mais qualidade que aquele, então, automaticamente, esse é melhor que aquele,
sim,
que está aprovado.
Sim.
Né? E dentro de um consenso, por isso que são três. Né, dentro do consenso, nós entramos dentro do consenso e às vezes dá dois contra um, acontece. E é saudável isso.
Claro.
Né?
Te faz crescer, né? E te faz
enxergar
coisas que daqui a pouco tu tava aqui, né?
Exato, e debater opinião
fechado, né?
E conversar. Eu acho que justamente é três justamente pra gente conversar. Cada um dá a sua opinião e dentro do consenso de nós três, a gente tentar fazer o melhor trabalho possível.
Beleza.
Não... É bastante. Foi. Ano passado teve duas etapas da prévia, né?
Mas é que a gente tinha
menos.
A questão da prévia, da pandemia, né?
Menos
porque
passaporte.
Porque a gente chegou a fazer uma meia dúzia de passaportes, chegou a ser feito. E aí teve duas prévias para completar essa falta de passaporte, né? Que deu aquela...
Então eu tive a oportunidade... Na verdade, a primeira prévia que eu julguei foi em 2017. Tá? E deu a oportunidade de eu julgar a prévia passada e essa prévia também. Então é muito... Profissionalmente é muito bom isso, embora fisicamente seja cansativo, porque realmente é um número expressivo de animais, mas é muito bom. É muito bom, só tem que agradecer por poder estar ali e olhando, todo mundo viu o nível que está hoje,
uhum.
O nível que está hoje é muito forte, é muito competitivo, é muito bem cuidado, é no detalhe que a coisa acontece, porque a partir do momento que você chega, um exemplo assim, você evoluir do nível 1 para o nível 2, é fácil. O problema é você evoluir do 9 para o 10.
Sim, sim.
Cada vez é ficando mais difícil.
Que é o ajuste fino.
É o ajuste fino. Então é no detalhe que a coisa resolve.
Sim. Né? É por isso que a gente estava batendo aqui numa tecla, por exemplo, do aprumo, né? Uma técnica não, um defeito. A gente muitas vezes que eu tô querendo dizer assim, a gente muitas vezes ressalta, a gente procura os defeitos, né? Mas querendo ou não, todo animal, nenhum animal, a gente está na busca do animal perfeito.
E nunca vai existir o animal perfeito. E não pode existir.
Exato, senão a raça não evolui mais. Né? A gente muitas vezes bate nos defeitos, porque voltando, era só para a gente buscar o defeito mais grave.
Uhum.
Entende? Não é pra gente... Porque a gente sempre prioriza, né? Muitas vezes eu vejo, e esses dias eu tava pensando nisso. A gente não olha pra um animal e fica pensando nele assim... Cara, olha a cabeça, olha o tórax, olha não sei o que. Essa égua é linda, só tem um probleminha ali. Mas não, a gente já chega... Olha o problema dessa égua.
Sabe que...
A gente faz o inverso, né? A gente ressalta os defeitos.
Foi assim, ó. Né? Quando eu resolvi fazer a prova... para técnico da associação, eu peguei umas férias, um tempo que eu tinha, e por duas oportunidades eu fui com o seu Luiz Carlos Albuquerque.
Pô.
Lá na cabanha, em Jaguarão, e fiquei alguns dias com ele lá, pô, tenho um respeito, uma amizade e um carinho enorme pelo seu Luiz Carlos. E um dia eu perguntei isso para ele. Eu falei, seu Luiz, quando daqui a pouco nós temos um cavalo... de cabeça mais feia e um corpo bonito. Daqui a pouco a gente coloca uma frente linda e uma garupa pior do que a da outra. Como é que eu faço esse comparativo? Qual que pesa mais? Ele falou assim... Ele olhou pra mim e falou assim... Guri, pare de olhar os defeitos. Ressalte as qualidades. Pare de olhar os problemas. Veja qual tem mais qualidade. Embora seja... eles tenham qualidades, qual qualidade é melhor? Construa ele de uma forma positiva.
Ressalta as qualidades. Ressalta
as qualidades.
Que supra...
Não os defeitos. Isso eu sempre penso. E uma coisa que eu cuidei dentro desse passaporte que eu julguei, era mesmo sendo o último cavalo da fila, antes de eu justificar o porquê eu coloquei ele como o último cavalo da fila, eu tentar ressaltar o que eu enxerguei nele de qualidade.
De bom, para depois...
Para depois eu falar o porquê que ele ficou lá naquele lugar da fila. Então isso foi uma coisa que eu cuidei, justamente isso. Porque a gente tem que entender que o pessoal, o cara que levou o cavalo para você, ele acreditou naquele bicho.
Claro.
Senão ele não tinha levado. Ou até de repente porque alguém falou para ele levar aquele bicho.
Uhum.
Né? Ele teve investimento, ele teve tempo, ele teve dinheiro, ele está ali para ser avaliado por você, e ele tem que entender a tua avaliação, porque ele levou o cavalo para ser avaliado, mas ele quer ouvir o que você tem para falar. Então, eu cuidei justamente com isso.
Consideração com essa...
Claro, o respeito por quem está puxando pelo e falar, o cavalo tem de bom isso, tem de bom aquilo, não sei o quê. Porém, ele ficou nessa posição por causa disso. Então, foi uma coisa que eu cuidei bastante, assim, e tentei o máximo possível, né, nesse primeiro passaporte que eu julguei, justamente ressaltar as qualidades para depois justificar onde eu enquadrei aquele animal na fila.
Perfeito. Tiano, tu teve um estágiozinho com o seu Luiz Carlos que invejável a muitos, né?
Porque... Eu foi assim, a Rio Bonito, numa ocasião, trouxe alguns animais do Uruguai. Num projeto que eles tinham de tentar fazer uma etetose de sangue, trouxe alguns animais do Uruguai. E fez um dia de campo. E o seu Luiz Carlos foi convidado nesse dia de campo. O seu Luiz Carlos não anda de avião. Veio de Jaguarão a Ponta Grossa de ônibus. E no final do dia de conhecer ele lá e coisa, e no final do dia de campo, eu levei ele a Ponta Grossa, depois levei na rodoviária e ele me convidou. Gustavo, o dia que você quiser, eu moro sozinho na fazenda, tem lugar para você. O dia que você quiser ir lá passar uns dias comigo, eu tô de braços abertos, tô com a porta aberta, pode vir. Aí deu certo, né? Deu certo a oportunidade, fui. Um ano, daí fui no outro. E, pô, hoje ele né, os fundamentos de tudo, como começou. Você escuta, eu já sabia mais ou menos como tinha começado, como é que funcionava, sim, mas por uma pessoa que não teve presente no escutou. Momento, escutou, né? E ele foi um dos fundadores de tudo isso, né?
Então, ali o cara chega ali, o cara pode passar ali. Pra esquentar uma água, o cara entra, tem que entrar no modo aluno, porque tu sai daí
com certeza,
um aprendizado.
Um zootecnista fantástico e com uma visão fantástica em cima da criação e muito bem fixado o porquê começou aquilo, como começou aquilo.
Um embasamento fortíssimo.
E não muda aquilo. Não. E não muda aquilo.
E tenta mudar, não vão conseguir.
Mas foi bem legal, assim, fiquei, se eu não me engano, a primeira vez que eu fui, acho que foi uns 15 dias, e a segunda vez acho que deu até mais um pouquinho. Fiquei lá junto com ele. Foi legal. Com certeza uma oportunidade. E não só do cavalo, de ovelha, de galinha, de campo.
Ah, não, a aula é completa.
É geral.
Até a pastagem.
Com certeza.
Até a pastagem. Ele olha assim e te diz, olha, mas isso aqui não era para estar nessa época aí.
Então, com certeza, isso me ajudou bastante.
Acredito. Que mais Deus ali. Bom, então tu foi completaço mesmo. Foi desde a doma, filho na criação da doma e pra completar um estágiozinho que solicitou. Beleza. Tá bem, o caminho tá bem.
Trilhado. É um homem que eu tenho muito um carinho grande e muito respeito por ele e com certeza me ajudou bastante.
Bueníssimo. Tchê, pra nós meio que encerrar, assim, teu. O que que tu acha que aonde que tu quer chegar na raça ainda? Até onde? Tu tem algum sonho, objetivo dentro da raça?
Eu acho que hoje um sonho que eu tinha era na época que eu era ginete, que eu corria a prova jovem e coisa, eu dizia, poxa, eu quero correr uma final do Freio de Ouro. Um dia eu quero correr uma paleteada com o Daniel Teixeira, com o Zeca, com o Lindor, que eram, né, um dia eu quero chegar lá, né? E graças a Deus deu certo. Então esse era um objetivo que eu tinha, assim, de poder correr uma final do Freio de Ouro. Graças a Deus consegui correr mais do que uma, mas era um dos objetivos. Como jurado, eu acho que qualquer pessoa que entra como jurado na raça tem a intenção de julgar a prova mais importante, a prova mais bonita, mais seletiva da raça, que é a final do Freio de Ouro, né? Quem participa do processo, o credenciador, a classificatória, mas acredito que quem entra realmente de jurado da raça, o sonho, a consagração, seria julgar uma final do Freio de Ouro. Então é um sonho que eu ainda tenho, de repente conseguir...
Estou buscando,
vamos ver se dá certo, de conseguir, né, se a associação entender que a gente tá no momento e tem capacidade para isso, de conseguir julgar uma final do Freio de Ouro. E como técnico da associação, seguir trabalhando o resto da minha vida, enquanto eu puder, em cima disso, e as cabanhas que eu atendo, que eu oriento, estarem conseguindo atingir os seus objetivos. Então esse é o meu sonho, o cara, o objetivo dele é aquilo. E eu ajudar ele a gente conseguir junto chegar lá. Sim. Ah, meu objetivo é aqui. Então, a gente trabalhando junto, eu consegui chegar junto com ele lá. Então, esse é o meu objetivo no momento.
Agora, se tu parar pra pensar, né? Tu tava falando ali, eu fiquei pensando. Tu teve toda uma preparação, que tu disse. Eu tive uma preparação assim, assado pra chegar e julgar um passaporte. Pela quantidade de provas e eventos que tu vem julgando, tu tá sendo preparado pra logo em seguida fazer julgar um final de Freio de Ouro.
Isso,
né?
Tem vários jurados excelentes dentro da raça que eu realmente me espelho e fico muito confortável quando me convidam pra julgar junto com eles, né? E essa é uma decisão da associação e com certeza, se um dia a gente conseguir chegar lá, vai ser uma gratificação muito grande.
Vou te apertar aqui agora.
É.
Tem algum jurado que quando dizem que tu vai julgar com o cara junto, dá uma afrouxada nas pernas? E o cara fica assim, ó, pá, Cara, vou ter que julgar com ele, mas não porque seja ruim, é porque eu tenho respeito.
Não, eu acho que assim, tem, com certeza tem. A gente, né, por exemplo, essa última classificatória que eu julguei, julgou eu, o Lucianinho Passos e o Máriozinho. Né, hoje o Máriozinho, considerado um dos melhores jurados da raça, experiência em todas as áreas, produtor de campeão, como criador, como jurado, como ginete, pô, né, realmente tira o chapéu. E daqui a pouco ele termina, um cavalo termina uma prova de figura, ele olha pra você e diz: e aí, Adanit, o que você achou? Você fala... né? Eu não consigo, né, falar.
Eu falo. E você me perguntou, ele quer saber o que eu achei, né?
Né? E eu falo. Mas a segurança que te dá e a quantia que você aprende jogando, claro, lá de um homem, claro, desse...
Claro. A pergunta era essencial. Mais justamente por isso, porque tem um respeito que, né, por não o respeito de medo, o respeito conquistado, porque tu tá ali, claro, né? O cara que...
Eu me lembro, mas a vez que eu mais me apertei foi na prova de técnico. Quando eu fiz a prova de técnico, a última etapa era uma avaliação a campo, né, de Mangueira. Então, eu não vou lembrar todos, mas se eu não me engano, tava o Máriozinho, Mauro Ferreira, o Luiz Neto.
Que pressão!
Mas era só e eu, na época, tinha 23 anos.
Um guri chega ali...
24, acho.
Por que que tu escolheu esse?
Granite, ó, tinha, sei lá, 7, 8, 10, macho. Qual que dá pra cuidar, pra marcar? Ah, eu gosto do gateado. Por quê? E eles parados ali te escutando, né?
Imagina, então... imagina o Máriozinho, Luiz Neto e o Mauro assim pra ti. Por quê? Fala aí.
Fala aí, o que você achou? Né, faz parte. Eu falei, acho que falei certo, porque estamos aí, né?
Passar por esse processo faz parte.
Mas é tudo a gente tem que ver que é aprendizado.
Claro, com certeza.
É aprendizado. Acho que a gente tem alguns nomes dentro da raça que são pessoas importantíssimas. E...
Eu digo, isso é um respeito pelo
que eles fizeram.
Por onde eles chegaram. Exato. Não é respeito por impor medo, não. Tia, é respeito porque, tu tá do lado de um cara que
sim,
já fez, né,
já filho? Fez.
Tu tá aqui começando, então. É isso aí. Só te agradecer.
Eu que agradeço, meu amigo.
E a oportunidade aí, vamos nos falando. Um bom descanso pra ti agora.
Obrigado. Amanhã é facinho, amanhã tem um pouco,
amanhã,
bicho.
Amanhã é só 75 que vai passar.
É, só 75.
Depois que já passou 310, já tá tudo certo. 305, sei lá quantos. Mas é isso aí. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Um abraço e boa noite.
Abraço.